E eu quero ministrar a respeito deste assunto, até mesmo por causa do momento que nós estamos a viver. Eu tenho aqui um sermão guardado, em continuação dos dois tipos de pessoas, não é? Vou guardar para o momento certo. Talvez o próximo domingo, eu ministre aqui sobre isso. Mas eu queria falar sobre Neemias um pouco hoje. Sinto esta necessidade. Deus me trouxe à memória algumas coisas importantes, momentos que nós temos vivido e oportunidades que temos perdido. Oportunidades, né? Oportunidades mesmo. Como, por exemplo, no final do ano passado, ou no início deste ano, acho que foi no início deste ano, nós lançamos, por exemplo, um desafio de uma oferta específica, lembra? Para um espaço nosso. Quantos se lembram disso? Lembra-se? Se calhar hoje a gente não estava preocupado em construir. Vou te dizer mais uma coisa. Pela primeira vez, desde que eu vivo aqui nessa casa, eu vim para cá em 2009, penso eu, ou 2008? Não interessa. 2008 ou 2009. Pela primeira vez, isso já gerou uma coisa aqui no meu coração. Pela primeira vez, o senhorio desta casa falou comigo a respeito de me vender isso aqui. Alô? Quando eu vim para cá, eu pensei em comprar esse espaço. Pensei assim, eu vou vir para cá, isso aqui é bom para a gente fazer igreja. Olha, irmãos, não tem vizinho. Você já viu uma vigília aqui, já? É um espetáculo. Nós estamos basicamente dentro, irmãos, do que é a região de Feijó e Laranjeiro. Você pode ir para o fórum a pé almoçar, certo? Não é? Sabe aqui? Na boca do gol, irmãos, tremendo. Um lugar, quem sabia que tinha uma casa aqui antes de vir para cá? Ninguém imagina que tem uma casa aqui. Mas Deus falou conosco um dia, através da boca do apóstolo Miguel, que este aqui foi dado a nós para ser o nosso Carmelo. Isso me tocou muito, porque a nossa igreja é uma igreja de guerra, irmãos. Uma igreja de conquistas espirituais. Uma igreja de transformação de ambientes. E Carmelo, o foco do Carmelo tem a ver com isso. Carmelo é um lugar onde há batalha, onde o exército do inimigo é destruído, onde Deus é exaltado, onde Deus envia do seu fogo, irmãos, no altar, para que o altar glorifique a Ele. Isso é tremendo. E Deus falou conosco isso. E eu batia, ao longo desses anos todos, eu batia aqui na tecla com Ele no sentido de comprar. E Ele fala assim, não. Isso aqui, quando eu comprei pensando na minha reforma. Esse espaço aqui do lado, o senhor Jean, como ele me chama, né? E eu me sinto mais velho por isso. Esse espaço aqui ao lado é para quando eu me reformar, eu poder fazer aquilo que o senhor vê ali. Você vê que tem ali uns carros destruídos ali? É ele que fica reformando o carro. Você vê o lixo que ele põe ali na frente? Que ele acha coisa por aí e ele quer arrumar. Ele gosta e ele quer fazer isso na reforma dele. E eu dizia assim, olha, senhor, roubá-lo. O senhor vai ganhar tanto dinheiro arrendando isso para nós, Veneza. Vai pegar sua esposa, vai passear, vai conhecer o mundo. Não, senhor, já não tenho idade para isso, eu quero ficar aqui. Ele fala, Senhor da Glória, né? Senhor da Glória. E este ano, por causa do crescimento que Deus nos tem dado, eu já estava procurando espaço para a gente alugar, para fazer as nossas reuniões de culto este ano. Até que veio essa proposta de assumirmos aqui do lado. E eu te falo, pela primeira vez, ele falou a respeito de nós comprarmos isto. O senhor não quer comprar isto? Se nós tivéssemos já aqui uma boa parte do dinheiro, nós comprávamos isso agora. Sabia? Por uma oportunidade que Deus nos deu. Você vê que lindo isto? A gente às vezes não crê nas palavras proféticas que são liberadas, que Deus vai nos dar oportunidade. Muitas vezes ou a gente crê, também não age. Deus libera a palavra e a gente não age. Não age. A gente só fica, muitas vezes, crendo e orando. E é por isso que eu quero ministrar sobre Neemias. Porque a gente precisa ter uma postura diferente, irmãos, diante do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente não pode ser procrastinadores das coisas que Deus tem para realizar. Porque Deus vai realizar na mesma. Com ou sem você. A obra do Senhor não para por causa do homem. A obra do Senhor, os desígnios de Deus, foram projetados até antes da gente nascer. Sabia disso? Sabia disso? Deus diz na sua palavra, Isaías 46, que Ele é o Deus que já fez o fim. O fim já está pronto, antes do início. Olha que tremendo. O fim já está pronto antes do início. Fala para a pessoa que está assistindo, você consegue entender essa loucura? Consegue entender isso ou não? Isso fala de propósito. Isso fala de que, não só da igreja, da construção, isso fala da sua própria vida. E é tão tremendo isso que, ouvir Deus falando isso, a gente fica assoberbado. A gente fica assim, uau! Que Deus tremendo. Mas, irmãos, todo criador de qualquer coisa trabalha assim. Não é uma coisa do outro mundo. É verdade ou não é? Ou você acha, você acredita mesmo que a pessoa que inventou, vamos lá pegar qualquer coisa aqui, vá. É um microfone mesmo, vá. Você acha que o cara que criou isso aqui, quando ele criou o primeiro microfone, eu não sei quem é o inventor do primeiro microfone, mas o cara que criou, ele criou isso aqui com um propósito. É ou não é? Qual é o propósito disso daqui? Captar o som, transmitir para outra coisa que foi também construída com propósito e amplificar a voz de quem está falando, de quem está cantando. Captar o som e enviar para outra coisa que também foi criado com o sentido de projetar, amplificar, certo? Agora, você acha que o cara, quando ele criou isso aqui, veja bem, ele fez o seguinte, ele começou a fazer, pegou lá, começou a juntar as peças e tal, terminou. Que fim eu vou dar para esse negócio aqui? Hein? Será que ele fez assim? Será que, presta atenção, ele já pensou no fim? É ou não é? Ele já falou, vou criar uma coisa com o propósito de captar som, lançar para outra coisa que projeta, amplifica o som. Ele não criou primeiro e depois falou, agora que utilidade eu vou dar para isso? Não. Primeiro ele pensa, eu preciso de algo com este fim, que vá cumprir este propósito. Todo criador é assim. A pessoa que criou a cadeira. A pessoa que criou a cadeira. Você acha que ela criou assim para ela? Ela simplesmente criou um objeto e falou, epa, esse negócio aqui, ó, dá para sentar. Você acha que foi assim? O cara projetou antes e começou a construir. Pegou ferro, pegou madeira, pegou tecido. Ele projetou antes, ou seja, o fim já estava pronto na sua mente, no seu coração, num desenho, num papel. Aí então começa. Já tem aqui o fim pronto, já sei qual é o propósito, já sei como que vai ser, já sei como que vai funcionar. Então agora vou começar. Ou seja, Deus disse, eu sou o Deus que faço o fim primeiro, para depois começar. Todo criador é assim. Logo, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus pensou em você, Ele não pensou num acidente. Não foi um acaso. A tua própria vida, Deus projetou primeiro. Ele pensou, ó, você vai existir para um determinado propósito. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus definiu, vai nascer fulano, ciclano, beltrano, no dia tal, no ano tal, com o sexo tal, com os dons e os talentos tais, porque eu tenho um propósito com esta pessoa. Deus projetou você muito antes de você ter nascido. E aí, então, já o teu fim está determinado. Fala a pessoa que está dizendo, teu fim já está determinado. E aí então começa. Ué! Nasce você. O teu desafio qual que é? Descobrir o propósito para o qual você foi criado. O teu desafio na vida é entender que Deus te criou para um determinado fim. Quando você não descobre isto, qual é o resultado? Você leva uma vida miserável. Uma vida sem propósitos. Uma vida de acidentes. Uma vida turbulenta. Porque o que é tremendo, irmãos, é que o diabo, por mais que ele não seja onisciente, ou seja, não sabe nem conhece todas as coisas, ele é esperto. Ele é esperto. É tremendo, eu não sei quantos de vocês nasceram em lares cristãos, tiveram pais e avós cristãos, mas é tremendo, irmãos. Quando, por exemplo, você pega casos aqui como os presbíteros aqui, o Valdeir e a Érica. Para quem não sabe, a Érica é neta de pastores. O Valdeir é filho de pastores. Sabiam disso? Não? Ah, viu? Valdeir, Érica, família Barbosa. Logo, eles já vêm de uma linhagem sacerdotal. Já vêm. Certo? Acha mesmo que o diabo não está vendo isto? Acha mesmo que o maligno não está vendo quem são Valdeir e Érica? Logo, antes mesmo deles nascerem, ele já fica esperto. Fica esperto no sentido, vou pegar exemplo bíblico. O que aconteceu quando Moisés estava nascendo? O rei fica louco e quer matar tudo quanto é criança com menos de 2 anos. O que aconteceu quando Jesus estava para nascer? Já estava nascendo. Herodes fica maluco e começa a querer matar criança tudo abaixo de 2 anos. Por quê? Por quê? Porque ele não é onisciente, ele não sabe nem conhece todas as coisas, mas ele é esperto. Ele começa a ver as palavras que estão sendo liberadas sobre ti. Ele começa a ver a unção ao qual você está envolvido. Vou te dar aqui um detalhe. Veja bem, você que é pai, você que é mãe, você que é descendente de família sacerdotal. Você que é filho de crente ou você que se tornou crente e tem filhos. A aliança que Deus tem conosco nunca termina conosco. Ela é multigeracional. Ou seja, a aliança que os meus pais um dia fizeram com o Senhor, porque eles foram os primeiros a se converter na minha família. Eles fizeram uma aliança, eles entregaram a vida deles e a família deles para o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que o avô dela fez, foi isso que o pai dele fez. Está percebendo? E aí então tem os filhos. Essa aliança toca os filhos, toca os netos, toca os bisnetos. Entenda isso, a aliança que você fez não é só para você ou com você. Ela é multigeracional e nós temos a responsabilidade como pais de alinhar os nossos filhos a isto. Porque a nossa família é uma família sacerdotal. Nós temos esta responsabilidade. Nós temos que entender o nosso papel nesse sentido. E não podemos ficar brincando de igreja. A gente não pode ficar brincando de crente. A gente não pode ficar brincando de agora estou, agora não estou no propósito de Deus. Ou é ou não é. Ou é ou não é. O que é tremendo nisso, irmãos? É que as coisas vão se desgringolando e vão acontecendo. E vão vivenciando. Você vê hoje aqui os dois servindo, sendo ungidos, sendo levantados. E aí você fala, por quê? Né? Mas qual é o motivo, qual é a realidade, qual é a razão? É porque tem uma aliança lá atrás. Há um propósito lá atrás. E o inimigo tentou contra eles? Claro, como tentou contra a minha vida. Como tentou contra a sua vida, a vida dos seus filhos. Vai tentar contra a vida dos seus netos. Porque ele quer quebrar a ação e a unção que existe sobre famílias sacerdotais, para que o propósito do Senhor não se cumpra. Nas gerações. Você foi criado para uma determinada geração, para tocar um determinado povo, num determinado lugar. Sabia disso? Qual é a maior frustração da vida? É viver uma vida inteira e não conhecer o propósito para o qual ela foi criada. Você pode até ir para o céu, irmão. Você pode até ir para o céu, você pode até focar a sua vida nessa caminhada. Não, mas o meu alvo é o céu, pastor, amém. Mas há um texto na palavra de Deus, lá em Coríntios, em que diz que toda obra vai ter que passar pelo fogo. E tem gente que vai apresentar palha, madeira, tem gente que vai apresentar metal precioso. E isso tem a ver com obras, antes de chegarmos lá. Lá não fala que vai perder a salvação, vai ser salvo, é pelo fogo mesmo, mas ainda vai ser salvo. Mas olha que interessante, irmãos. A gente vê hoje a igreja, né, os crentes, vamos falar dos crentes, porque a gente que ouve a palavra, que conhece Deus, que quer buscar a vontade de Deus, a gente vê muitas vezes os crentes tão perdidos, irmãos. Tão desorientados. Batendo a cabeça para cima e para baixo em tudo quanto é coisa, se satisfazendo com detalhes tão ridículos. Tão ridículos. Que é o que eu falo, quem está de fora olha e fica de boca aberta. Como pode? Como pode você se distrair tanto? Como pode você não entender que há um propósito de Deus na sua vida e você ficar se desviando dele? Como pode você se desalinhar com aquilo que é o que Deus criou para a sua vida antes de você ter nascido? Lá, irmãos, olha, lá no princípio, o que ele criou? Ele criou o teu fim. E depois projetou você. Você nasceu para um determinado fim. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você nasceu para um determinado fim. Deixa de ser alma penada. Alma penada que está aí perdida, não é? Você já viu o filme que apresenta isso daí de alma penada? Né? Ficar aí perambulando, assombrando os outros, né? Alma penada quer dizer ficar assombrando os outros até descobri que tinha que fazer algo. Aí fez, pronto. Aí acende a luz e vai embora. Pelo amor de Deus. Você pode pôr lá na lista lá de lei dos crentes, é uma penada. Crente que não conhece o seu propósito, fica assombrando os outros. Está percebendo? De um lado para o outro, perdido, até cumprir o seu propósito. Dá um cutucão em alguém, fala de novo assim, deixa de ser alma penada, irmão. Agora, o que é interessante nisso tudo, eu estou falando de você, estou falando da sua existência, falei do microfone, mas isso também nos transporta coisas interessantes como, irmãos, textos como este falam tão forte na minha vida, que eu começo a perceber que tudo aquilo que nós estamos a realizar e tudo que nós estamos a passar, a bem da verdade está relacionado com coisas, não que nós sejamos criativos, ou de oportunidades que simplesmente se abrem num determinado momento. Não, já estava criado. Deixa eu te dizer uma coisa. A comunidade apostólica profética, antes de existir, já estava já designado que ia nascer e ia crescer. Antes de nós chegarmos. Antes de você ser membro aqui. Está vendo? Antes de você achar engraçada essa igreja. Irmãos, Deus já havia projetado algo. Está vendo esse momento que nós estamos a viver aqui? Deus já havia projetado. Não é o fim, é o meio do caminho. Mas a gente tem que ir se alinhando com Ele. Agora, no meio disso tudo, o que é que nós vamos encontrando? Eu quero ministrar aqui Neemias capítulo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Que diz assim, ó, palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedendo no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derrubado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Até aí está bom. O que nós estamos vendo aqui, Neemias? Ele nessa altura, vamos lá, o contexto histórico. Ele está debaixo da autoridade de Artaxerxes I. Aqui já houve um tempo de conquista, a Pérsia já havia conquistado a Assíria e a Babilônia, e lá estava ele. Já estava chegando o tempo da reconstrução, palavras que Deus havia dado, né, ao profeta Jeremias, já tinha acabado aquelas 70 semanas. Olha que coisa, 70 anos, olha que coisa interessante. Ele está lá como copeiro do rei, nós vamos ver isso, né, no versículo 11. Põe para nós o versículo 11. Diz assim: ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Apesar de Neemias ser um homem que estava exilado da sua terra, servindo um povo estranho, ele estava numa boa posição. Talvez alguns lá estavam em trabalhos forçados, na mesma terra, no mesmo lugar, fazendo outros tipos de trabalhos, né? Talvez outros estivessem aprisionados, encarcerados, mas Neemias não. Neemias era copeiro do rei. Ou seja, copeiro do rei não anda de chinelo, com roupa maltrapilha, nem sem tomar banho. É verdade ou não é? Ele era o responsável em beber o cálice do rei antes do rei. Se tivesse alguma coisa para matar o rei, morria ele, não o rei. Essa era a sua profissão. Ou seja, era um cara que, apesar de estar como servo, escravo, exilado, de uma terra estranha, tinha uma boa posição, irmãos. Tinha um bom trabalho, tinha regalias, dormia, se calhar, num quarto só para ele, tinha boas roupas, tinha, se calhar, mulheres que lavavam lá a roupa dele, né, e cuidavam das suas coisas, porque ele tinha que desenvolver a sua função. Estava tranquilo, estava bem, certo? Era um escravo que estava bem. Ele não precisava se importar, porque ele estava bem. Quando a gente para avaliar aqui um pouco a reação de Neemias, ele, quando vê chegando outras pessoas que estão vindo de Jerusalém, ele faz questão de perguntar: como é que está Jerusalém? Como é que estão os meus irmãos que permaneceram lá? Como é que estão as coisas lá? E aí, então, ele recebe o relatório. Olha, estão em aflição, estão passando necessidade, os muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo. E aí ele toma aquela postura. Põe lá o versículo 4. Você viu a postura dele? E eu te falo, irmão, postura de crente. Neemias era crente mesmo. Igual você, assim. Neemias era homem de Deus, crente mesmo, a sério, irmãos. Olha, quando ele ouve aquilo, ele ouve essas palavras, ele senta, chora, se lamenta por alguns dias e continua então a jejuar, a orar perante o Deus dos céus. Eu te falo, quantas vezes você já fez isso também? Pelos teus irmãos, pela tua família, pelos teus amigos. Você ouve as notícias lá do Brasil, lá da Angola, de Cabo Verde. Você ouve fogo, né? Os refugiados. Aí você fica lamentando. Você até ora e fala: Deus, já tivemos aqui ao longo desse período de intercessão, desde que começou esse negócio de refugiado, orar por isto? Tivemos aqui já? Já? Nunca? Se calhar não vem, né, Dirley? Fogo? É? A gente ora! Irmãos, tem gente, tem crente, ainda que quando começa a ver aquelas notícias, aquela criancinha que morreu na beira da praia, né? Lembra que foi o primeiro drama que surgiu no mundo inteiro? Temos que fazer alguma coisa. O crente, irmãos, cheio de compaixão, ele olha aquilo, ele lamenta, ele chora, ele fala: Deus, tem misericórdia. A gente sabe que tem gente ruim lá, mas, irmãos, grande parte daquelas pessoas estão em aflição. E a gente ora. E muitas vezes a gente até para orar e jejuar, talvez não por eles, mas por outras situações de familiares, amigos. Esse mês mesmo, irmãos, nós tiramos como equipa ministerial tempo para orar e jejuar por pessoas que estão vivendo escravidão na mão do diabo. E a gente começou a orar e jejuar por eles, porque a gente não suporta ver eles nesse estado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: orar, lamentar, jejuar, orar pelos outros é coisa de crente. milagre. Nossa, Neemias. Irmãos, fez nada de anormal aqui. Isso aí é coisa que nós, cada um de nós, deveríamos estar fazendo. É tirar os olhos do nosso umbigo. Oh, Deus, me dá uma máquina de lavar roupa rápido, Senhor. Eu já não aguento mais lavar roupa à mão. Né? Ah, Deus, eu preciso tanto, Senhor, de um carro melhor. Né? Porque o meu já está fazendo... Se você parar para avaliar os teus pedidos de oração, você vai perceber que 90% deles tem a ver com você e não com os outros. Eu acho que, aliás, ainda estou sendo bonzinho. 90% tem a ver com você e não com os outros. Já parou para pensar? Logo, nós estamos falando de uma situação da igreja egoísta, centrada em si mesmo, centrada somente naquilo que é a sua própria vontade e não naquilo que Deus quer. Sabe o que é que interessa para Deus, irmãos? Vidas, almas, pessoas. E Ele vai colocar as situações na nossa frente. Ele vai colocar as pessoas diante de nós. Ele vai apresentar, irmãos, para que nós venhamos não só jejuar, orar, lamentar e chorar diante de Deus por causa da situação delas. Isso faz parte. Isso é essencial, isso é necessário, mas é importante nós sairmos da nossa zona de conforto e termos uma ação em cima daquilo que nós estamos orando. O que é tremendo é que Neemias não ficou só na oração. Neemias não ficou só no jejum. Neemias não ficou apenas no choro e no lamento por alguns dias. Ele começou a fazer algo que era necessário, pedir perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus governantes, dos seus antepassados. Ele começou a reconhecer, ele começou a ver, Senhor, nós estamos a viver isso porque falhamos diante de Ti. Ele se sentiu implicado naquilo, irmãos, apesar de estar numa zona confortável. Apesar de estar num bom trabalho, num bom negócio, apesar de ele estar ali com boas roupas e boas acomodações, ele não conseguiu ficar ali parado, ele se implicou. Primeiro, orando, se arrependendo, mas depois falando, Deus, me usa. Veja bem, o versículo 11 mostra isso para nós. Faz questão de dizer, eu era copeiro do rei, mas ele estava orando, Deus, eu quero que o Senhor me dê graça perante este homem. Quem era este homem? O rei. Ele estava ali por alguns dias falando, Deus, prepara o momento para que eu tenha uma ação. Prepara o momento para que eu intervenha. Prepara o momento para que eu saia da minha zona de conforto. Capítulo 2 mostra, a partir do versículo 1, mostra para nós a ação de Neemias. Capítulo 1 mostra oração. Capítulo 2 mostra ação. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Vamos parar aqui um pouquinho nesse versículo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, quer impactar os outros? Então, para de ter uma cara de comiseração. Fala isso. Isso aqui é uma palavra difícil. Fala para ela assim, ó. Para de ter uma cara de comiseração. Segunda-feira, vai para o trabalho. O ímpio olha para você, ele nem te pergunta como é que foi o seu fim de semana. Ele fala, não vale nem a pena. Porque esse cara ele já está cansado de tanta hipocrisia. O ímpio olha para você... Vê você com aquela cara, se ele perguntar, se ele ousar perguntar, como é que foi o seu domingo? O culto foi maravilhoso. Este cara nunca, não sei quanto tempo ele trabalhou lá, mas nunca esteve triste do lado do rei. Nunca. Nunca. As pessoas, quando vinham ele, vinham como? Feliz. Realizado. Sou escravo. Não estou na minha terra. Eu sei que não é o ambiente que eu queria, mas sorriso no rosto, cabeça erguida, fazendo meu trabalho. Sou bem sucedido onde quer que Deus me coloque. A única vez que este rei viu tristeza no olhar dele, não foi por ele. Olha que tremenda. Ele não ficou triste porque, pronto, não teve o aumento salarial que ele pediu. Ele não ficou triste porque mudaram ele de aposento. Não, irmãos. O rei olhou e falou, meu, o que se passa? Esse cara nunca teve triste do meu lado. Esse cara nunca teve com essa postura aqui, servindo. Olha como é que você marca a vida dos outros lá fora, irmãos. A gente fala de Cristo, a gente fala do amor de Cristo, a gente fala da vida de Cristo, a gente fala que nós somos de Cristo, que nós somos vencedores. Mas a tua cara diz tudo. E muitas vezes a tua cara não está em concordância com aquilo que você diz. A tua postura não é a postura de alguém que verdadeiramente é livre, independente das circunstâncias. Esse cara era livre. E ele só ficou preso, não ficou preso por ele, nem pela sua própria vontade. Ele ficou preso por causa de algo que Deus gerou no coração dele. Ele viu uma necessidade e falou assim, não, a isto eu tenho que estar preso. Versículo 2, diz assim, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. E então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que é que me pedes agora? Então ele ora a Deus, porque assim, não vai pedir qualquer coisa. Eu não posso pedir qualquer coisa. Deus abre ali aquela oportunidade, Deus dá aquela porta para ele. O rei olha para ele e fala assim, o que é que você está me pedindo? Ele não estava nem falando nada, ele só estava dizendo o motivo da tristeza dele. Mas o rei entendeu, esse cara está querendo alguma coisa. E muitas vezes é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Nem sempre você vai precisar pedir. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, o que é que você precisa? O que é que você quer? Porque eu não quero ver você desse jeito. Eu não quero ver você triste. Eu não quero ver você arruinado. Eu não quero ver você mal. Meu irmão, eu quero que você entenda, Deus vai colocar pessoas do lado de cristãos realizados. De cristãos que estão satisfeitos consigo próprio. Mas que tem um propósito na sua vida dado por Deus a realizar. Deus vai colocar pessoas do teu lado para dizer o que é que você quer, o que é que você precisa. Fala a pessoa que está do seu lado, é de você que o pastor está falando. E é nessa hora que você não pode pedir qualquer coisa. Você tem que orar a Deus, o que é que eu vou pedir? Porque eu não quero estragar esse momento. Porque muitas vezes é uma vez só. Uma vez só que você vai ter a oportunidade de pedir. E nunca mais. E a própria palavra de Deus nos instrui que nós muitas vezes não estamos recebendo aquilo que precisamos porque estamos pedindo mal. Pedir e não recebeis. Por quê? Pedis mal apenas para o seu bel prazer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, pedir bem. É pedir pelos outros. Ele ora a Deus. E diz, versículo 5. E disse ao rei, se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar. O que ele pediu? Para ser enviado. Ele não falou assim, manda lá uns soldados, manda lá os meus irmãos, porque eu estou bem aqui, acha que eu vou sair da minha zona de conforto? Vim aqui pedir, manda lá os construtores, não, eu quero ir. Fala para a pessoa que está ao seu lado, isso é estar implicado. Sabe qual que é o problema da igreja? Hoje ela não quer se implicar, ela não quer se comprometer. Ela não quer. Ela não quer se comprometer, ela quer viver segundo, pronto, o que ela acha que é bom para ela. Só que isso não é igreja, isso não é reino, isso não é a vontade de Deus, isso é vontade da carne. Isto é o que o mundo faz para o seu próprio bem, a igreja faz para o bem dos outros. Essa é a diferença do mundo e da igreja. Jesus mesmo afirmou, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir a muitos e dar a minha vida por muitos. Você está me entendendo? Fala para a pessoa que está servindo, você está entendendo esse pastor? Mas eu quero começar essas ministrações aqui para nós, porque nós estamos vivendo tempos em que, na verdade, a gente precisa se alinhar se a gente quer caminhar realmente no profético de Deus. Deus vai nos dar muita coisa, irmãos, mas não é para nós. Deus vai colocar muita coisa na nossa mão, mas não é para nós. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, Deus criou o propósito para o qual você existe. Deus criou. E aí então fez você. E aí então ele fez você. Neemias estava vivendo um momento como este. No que mais você ouviu falar de Neemias? Na vida, na história. O que mais? Vou te dizer uma coisa. Neemias nasceu para esse momento. Para estar diante do rei, falando, me envia. Me envia. Porque a profecia, o tempo da profecia já se cumpriu. Porque o tempo profético já está. É o momento, é chegada a hora. E aí Deus fala, mas a quem eu enviarei? Ele pergunta lá para o profeta Isaías, não é? Ele fala, irmãos, quem é? Há necessidade de pregação, há necessidade de avanço, mas quem que eu vou enviar? Deus só está perguntando hoje aqui para você, quem é que ele vai enviar? Quem é que ele vai usar? Você está me entendendo? Aí o distraído, aquele que não quer se comprometer, a pessoa que não está implicada, sabe o que ela faz? Ela vai se esconder nos aposentos. Não, mas ó, pastor, mas eu estou orando e jejuando, viu, pastor? Eu estou orando e jejuando por isso, pastor. Se preocupa, ó, vai aí mesmo, pastor, força! Estou orando e jejuando. Outros, ó, quanto é que, pastor, precisa de quanto aí, pastor? Ah, não se preocupa não, eu dou dinheiro. Força, vai, pastor. Vai tu, pastor. Estou te financiando. Vai longe, bem longe, para ver se não me pede mais. Até. Estar implicado é orar, é jejuar, é investir, é pedir perdão, é pagar preço, é estar junto, é construir muro, é segurar a arma na mão. Quantos conhecem aqui a história de Neemias e a reconstrução do muro? Por isso eu posso ir pulando muita coisa aqui. Olha que tremendo, irmãos. Neemias não ficou lá de braço cruzado, não, olhando. Vai lá, pô, vamos trabalhar. Ah, o capítulo 5 de Neemias, para quem tem bom discernimento, é interessante, irmãos. Mostra dois tipos de crente. Eu não queria falar de dois tipos de crente, mas vou ter que falar. Dois estilos de governo. O capítulo 5 mostra que os que vieram antes de Neemias, povo de Israel, nobres, sacerdotes. Eles aproveitaram a situação do aperto e aproveitaram para comprar a terra dos caras. Aproveitaram para oprimir os caras, para escravizar os filhos dos caras. Ou seja, gente que se aproveita dos outros. Pega as oportunidades para explorar e extorquir as pessoas e arrancar tudo que pode. Aí vem Neemias. E Neemias fala assim, nós neste novo tempo somos diferentes. Nós vamos servir eles, porque eles também estão a nos servir. Fala para a pessoa que está do seu lado, a capa é isso, irmãos. Nós servimos uns aos outros. Essa igreja aqui, ó, quando você faz lá o curso de integração, talvez você já tenha esquecido, nosso foco, palavra-chave, seja para membro, equipa ministerial, comprometido é servir. Uns apoiam e servem, outros ministram e servem, outros equipam e servem, mas uma coisa é certa, todos servem. Porque o estilo da nossa liderança é semelhante ao estilo de Jesus, que fez um tipo de liderança, serviu. Ele liderou servindo os outros. Olha que tremendo! Olha que poderoso! Eu quero que você entenda algo aqui. Ele mudou o sistema. Sabe o que ele fazia? Ele comprava, ele pegava lá os bois e não comia sozinho. Comprava para os 150 que vinham ajudar. Irmãos, o cara estava implicado. Você entende essa palavra? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala, você está entendendo o que o pastor está falando? Ele se responsabilizou, ele comprou a briga, ele vestiu a camisa. Irmãos, qual é a expressão que você precisa para entender algo? Este momento é um momento de ou está ou não está. Ou você se implica, ou você vai se esconder no aposento. E teve uns lá, Sambalate, Tobias, Gesem, eles não eram judeus. Mas era mesmo, irmão, daquele tipo de crente, aquele tipo de gente que fala assim, não vai dar, não vai conseguir, não vai ter tempo, não vai conseguir, vocês não vão ter dinheiro, vocês estão querendo fazer a coisa errada. Irmão, tem gente que vai jogar contra no meio disso tudo. E daí? Tem gente que vai falar que o pastor é louco. Tem gente que já pensou isso aqui, ó. Enquanto eu dava recado aqui, já falei, esse pastor é doido. Pode me chamar do que você quiser, irmãos. Uma coisa é certa, eu estou implicado numa construção que não é apenas a construção de um templo. Isso aqui tem a ver com o tempo profético da comunidade apostólica e profética. Nós oramos por expansão. Nós jejuamos por expansão. Nós clamamos, Deus, dá-nos crescimento e expansão. Sabe o que Deus fez? Falou assim, ó, toma, tá aí, quero ver o que vocês vão fazer agora. Vocês pediram? Vocês oraram 40 dias? Quem orou aqui 40 dias? O que você pediu? Me fala, o que é que você pediu? Expansão, crescimento. Almas, famílias. Aí Deus falou assim, toma, tá aí. Quero ver o que vocês vão fazer agora. Detalhe, nos deu os mesmos 40 dias para construir. Sabe por quê? Porque essa não é obra de homens. O que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente boa ideia humana. O que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente uma ideia de pessoas criativas. Não. Isso aqui é algo que vem do coração de Deus. Com cumprimento profético para esta igreja, para as famílias desta igreja. E você faz parte disso. Você precisa se implicar nisto. Por isso, irmãos, é o que eu falo às vezes, o meu erro é pedir 100 euros. Porque eu sei que tem gente que pode dar 500, 1.000, 2.000, até mesmo pagar a obra inteira. E o nosso, nós erramos muitas vezes quando a gente pede mal. E vou te dizer uma coisa, quem está implicado, dá dinheiro, dá tempo, dá talento, dá recurso e faz a obra acontecer, independente do que for. E o que vai acontecer aqui do lado? Vai começar a manifestar este novo tempo que nós temos falado sobre o toque desta igreja em 5 ou 6 regiões específicas. Linhas, porque é assim, ó, é de se espantar. Em tempo de crise, a gente construindo. Que doideira, os nossos amigos pastores reclamando que não tem dinheiro, não tem finanças. As pessoas falando que está complicado, nem salário consegue tirar. E a gente construindo. O que é que se passa? É loucura de Deus. É tempo profético. É manifestação do poder de Deus, onde as pessoas estão implicadas a fazer o que precisa ser feito. No tempo do Senhor, Neemias nasceu para isso. Tal e qual eu te digo, João Batista nasceu para aquele momento. Irmãos, o que é que você ouve de João Batista? Fala. O que você sabe sobre João Batista? Hã? Nasceu, pregou lá no deserto, chamou os fariseus de hipócrita, chegado o reino. Batizou Jesus e morreu. Para que ele nasceu? Para aquele momento. Entendeu? Para aquele momento. Às vezes a gente estranha pastores que morrem cedo, pessoas que morrem, né? Parece que morreram antes do tempo, não devia ter morrido. A gente fala, não, mas aquela pessoa era tão bênção para a nação, para o mundo. Morreu. Aí você fala, e aí? Aí você vai estudar a história do cara, você vai estudar o que ele fez. A gente fala, ó, está cumprido o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, o interesse de Deus, irmãos, é muito mais ter você junto dele do que aqui nessa terra capengando. Você está entendendo? Cumpre o teu propósito até o fim. Deus fala, vem para a glória. Vem para a glória. E vou te dizer uma coisa, a glória é melhor do que aqui. É melhor do que o seu carro zero, melhor do que sua casa limpinha. É melhor, irmãos, do que qualquer férias que você pode tirar, seja no Dubai ou em Cancún. O céu é magnífico! Por isso é assim, encontra o teu propósito. Anda alinhado com ele, cumpre logo, porque o céu te aguarda. Ai, mas eu quero outras coisas aqui primeiro. O dia que você tiver uma revelação do que é o céu, você não quer nada dessa terra. O problema dos crentes é não ter tido já uma revelação do céu. Aí eles ficam desejando as coisas da terra. Eles ficam desejando as coisas deste mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você for logo para o céu, você é daqueles que volta para reinar com o Senhor 1000 anos. 1000 anos! Não é esses 80 no máximo que você vai conseguir chegar aí. Se passar, coitado de quem cuida de você. Você está entendendo? Gente, qual é o nosso foco? Alinhar-se ao propósito de Deus. Deus está nos dando os momentos agora. Eu quero poder tocar a geração de agora. Eu quero poder tocar, irmãos, o povo de agora. É o momento, é o nosso momento. Deus nos escolheu e nos chamou para isto. Eu preciso estar implicado. Eu te peço, Senhor, me envia. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu te peço, ó. Eu! Quero eu estar lá. Eu. Você sabe qual é o resultado dessa história, não sabe? Sim ou não? 52 dias foi o suficiente para edificar este muro. Mas eu quero só concluir, que eu tenho que pregar hoje ainda à tarde lá em Odivelas. Eu quero só concluir aqui com algo que me chamou muita atenção. Põe o capítulo 3. Josi. Apesar dela colocar, eu vou te falar aqui. Vou te falar depois que você lê na sua casa. Este capítulo ele é tremendo. E isso tem a ver conosco aqui. Ó. Por 16 vezes vão aparecer as expressões. 16 vezes. Ao seu lado, estavam juntos e com seus irmãos. Ao seu lado aparece muito mais do que com seus irmãos e estavam juntos. O capítulo 3, ele é tremendo. Sabe por quê? Porque ele mostra como é que se edifica algo. Não é sozinho. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Sabe qual que é o foco da igreja? Sabe como é que a igreja funciona? Sabe como é que a gente conquista? Sabe como é que a gente reconstrói cidades? Sabe como é que a gente estabelece altares de adoração? Sabe como é que a gente traz o profético, o apostólico? Sabe como é que a gente muda ambientes espirituais? Sabe como é que as coisas acontecem nesse mundo? É assim, ó. Você tendo ao seu lado alguém que está implicado no mesmo propósito. Alguém que está junto com você. Alguém que é seu irmão. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, eu quero ir junto com você. Eu quero estar do seu lado. Eu quero estar contigo, meu irmão. Nós estamos implicados nisto. Eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Pode soltar a mão do seu irmão. Irmãos, em menos de 7 meses... nós fizemos uma obra que custou mais de 25 mil euros em material, fora mão de obra. Com apenas 2 trabalhadores, que era o William e o Valdeir aqui. Eu volto a frisar, porque assim, ó, você olha desde lá da frente, vem vindo aqui, ó, olhando tudo isso daqui. Ó. Tá vendo? Você vai olhando tudo isso daqui que foi sendo construído, irmão. Você vai vendo tudo isso daqui. Eu vou te dizer uma coisa. Em menos de 7 meses, com apenas 2 trabalhadores, nós fizemos uma obra enorme, altíssima. Detalhe, depois das 7 da noite, domingo nós tínhamos culto ali onde é o berçário hoje. Terminava o culto, comia frango da Dirley, quer dizer, do Pingo Doce. Comíamos aqui um frango, não dava nem tempo de fazer digestão. Já pá, cimento, entulho, cavar buraco, fazer a obra. Mas o que é tremendo, irmãos, é que esses 7 meses passaram. Passaram. No inverno ainda. Nós terminamos essa obra aqui, finalzinho de abril. Nós terminamos esta obra. Resultado, irmãos, 11 de maio nós fazemos o culto de inauguração aqui. 11 de maio? Fizemos a inauguração aqui? 2012. É isto? Vê se está certinha a data aí. Mas foi em maio. Deus traz... Apóstolo Davi Alves, uma bênção, ministrou a igreja poderosamente esses 3 dias. E na semana seguinte, veja bem, a gente saiu daquela salinha ali, 12 adultos. Viemos para cá, era enorme demais. Resultado, na semana seguinte já tínhamos aqui 14 pessoas novas. 14. 14 novos. 14. Você fala, uau, que é isso? Dobrou. 12 para 14. Ó, Deus traz. Você está me entendendo? Isso aqui não é nada para nós. Eu quero hoje aqui liberar uma unção de, sobre pessoas que querem se implicar sobre isto. Quero ministrar, irmãos, aqui algo sobre a sua vida. Eu quero orar, simplesmente pôr as minhas mãos sobre a sua cabeça e falar assim, ó, Deus, assim como o Senhor fez com Neemias, e aí, ó, tem um monte de nome de gente aí, ó, como o Senhor fez com eles, o Senhor derrame essa mesma unção. Os caras eram valentes, construtores, habilidosos, mas também eram guerreiros, conquistadores. Conquistadores. Aí, eu vou concluir, agora eu vou concluir. É agora. Pega aí. Josué, capítulo 6. Versículo 15 e 16 só. Porque isso aqui é importante a gente saber. Está vendo esse culto aqui, ó? Acontecendo no mundo espiritual, o diabo não está tapado, de ouvido tapado, não. O diabo não está. De costas viradas. A gente pode até orar. Deus cega o inimigo. Tapa os nossos rastros. Deus fala, sua cambada. Vão vocês se posicionar. Que a vida é assim. Ó. É assim que você bota o inimigo em pavor, ó. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós, sabe o que eles tiveram? Medo. Temeram. Temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Santo Deus! Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você está percebendo por que a gente está vivendo alguns momentos de guerra? Em que senhorio muda de ideia. Não vou dar mais dinheiro, vocês constroem, vou liberar aí uma... Está percebendo? Por que muitas vezes a gente perde uma viagem e olha, eu olho para o dinheiro e falo, meu Deus do céu, podíamos pegar esse dinheiro e investir na obra. Né? A gente fala, meu... A gente vai olhando e os nossos inimigos tentando gerar em nós desconforto, preocupação, ansiedade. Está vendo? Acaba com isso tudo logo. Acabar com isso logo, porque é o seguinte, ó, esta obra pronta faz o inimigo enfiar o rabinho entre as pernas e voltar para sua casa, falando assim, não tem jeito contra esse povo, não tem jeito não. A gente se levanta, a gente tenta atemorizar, a gente, né, cria situações para eles perder, mas é assim, quanto mais eles perdem, mais Deus dá para eles. Deixa eu te falar uma coisa, o investimento que você está fazendo hoje aqui nesse lugar, o investimento que você está fazendo aqui hoje neste lugar, irmãos, é o que eu te falo, eu coloquei assim uma oferta, até me arrependo de ter colocado aquele valor, porque eu sei que Deus vai propor mais no seu coração, Deus vai fazer você investir ainda mais, sabe por quê, irmãos? Porque não é apenas um dar, é um investimento ao qual eu já declaro sobre a sua vida, você não vai nem sentir falta desse dinheiro. Deus vai te surpreender sobremaneira. Vai vir testemunhos poderosos de como Deus trouxe, irmão, sobre ti, sobre a tua mão, sobre a tua vida, além daquilo que você mesmo investiu. Porque o nosso Deus é assim, ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus, ele pega pessoas implicadas e libera recursos para eles, porque ele sabe, vale a pena entregar na mão desses caras, dessas pessoas, dessas mulheres, recursos. Vale a pena, porque eles estão implicados no propósito. Por isso eu quero orar por você, amém, amém, amém. Irmãos, os nossos inimigos vão se abater e vão temer, eles vão ficar desesperados, falar, não tem mais como segurar esses caras, não vai ter como, não vai ter como, você crê nisto? Então é assim, eu quero orar por você, quem quer se implicar nisso, eu quero orar aqui, ó. Você, quando fala, pastor, mas o que é o se implicar? O que é se implicar? Irmãos, ó, falei aqui várias coisas. Você vai orar, vai jejuar, você vai interceder, você vai trabalhar, você vai ajudar financeiramente, você vai fazer várias coisas. Segundo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Você não vai ser o cara que, não tenho tempo, não dá, vem dia 31 ainda. Fala, nossa, ficou bonita a obra, hein? Fogo, faz tempo que eu não venho na igreja, né? Faz tempo que eu não apareço. Vem, se você quer se implicar hoje, vem. Vem, 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 porque hoje é derramada uma unção sobre quem está implicado, para poder segurar armas numa mão, para poder segurar ferramentas na outra. Hoje, em nome de Jesus, se você tem a sua oferta, vem já entregando também. Em nome de Jesus, se você tem aí, vai colocando já. Vai já, esse é o momento, você já está implicado. Amém ou não amém? Aleluia, vai levantando as suas mãos, vai falando: Senhor, eu quero estar implicado nisto, eu quero estar implicado neste momento, nesta geração, neste tempo. Senhor, eu quero, Senhor. Oh, Deus, aqui estão os valorosos, os soldados, os guerreiros, os trabalhadores, oh Senhor, os trabalhadores desta geração, os trabalhadores deste tempo, aqui estão os homens e mulheres que o Senhor está levantando para se implicar naquilo que hoje nos é dado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre eles. Quando eu colocar as minhas mãos sobre eles, a mesma unção que tocou aquele povo no passado, oh Deus, e os levou a reconstruir os muros de Jerusalém, e os, oh Senhor, e os fez, Pai, levantar as portas que estavam queimadas a fogo. Pai, aquele povo que reconstruiu casas, lares, famílias, eu te peço hoje a mesma unção que fortaleceu eles, que guardou eles, que, Senhor, estava com eles naquele tempo, para aquele propósito, venha hoje sobre estes homens e mulheres de Deus, venha hoje sobre estas vidas que aqui estão, venha hoje, Senhor, sobre a tua igreja, que as mãos deles não vacilem, que os braços deles não, Senhor, desanimem, Senhor, que o seu coração não desfaleça, e que todo inimigo que se levanta para ir contra, que todo inimigo que se coloca contrário, hoje, já agora, seja abatido em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje já, Senhor, nós declaramos, vá, Senhor, na força do teu Espírito, na unção do teu Espírito Santo, no poder do teu Espírito Santo, reveste hoje estes homens, estas mulheres, com armas, com habilidades, com unção, com a força, oh Deus, que vem do alto, para que os nossos inimigos saibam que esta obra foi realizada com o teu auxílio. Não é obra de homens, não é obra de homens, com o teu auxílio, Senhor, esta obra foi realizada. Oh Pai, nós declaramos, o profético está chegando. Oh rechatata bacaralabasoro lobococherebecandaralamas. Oh Senhor, vidas, famílias transformadas, pessoas tocadas, pessoas libertas, pessoas restauradas. Mas nós vemos mais do que tijolo, nós vemos mais do que ferro, nós vemos mais, Senhor, do que cimento. Nós olhamos, Senhor, famílias transformadas, famílias transformadas, famílias restauradas, pessoas, Senhor, que estão se alinhando com o teu projeto eterno, pessoas, Senhor, que estão se alinhando com, oh Deus, com o destino, com o propósito ao qual o Senhor as criou. Cheio da